Fora da quadra. Fora da quadra.
Olá, ouvintes da Rede Nacional de Rádio. Aqui quem fala é Mirna Ledo e a gente começa agora mais um Fora da Quadra. Nós vamos bater um papo com o ex-judoca Flávio Canto. Então, a gente pode chamar essa edição do programa de Fora do Tatame. Flávio Canto conquistou medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo em 2003 e de bronze nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Olá, Flávio Canto, seja muito bem-vindo à Rede Nacional de Rádio. E para começar a nossa conversa, Flávio, conta pra gente como o esporte apareceu na sua vida e como iniciou a sua história com o judô.
Eu comecei no judô tarde, assim, para quem tem pretensões olímpicas, pelo menos teoricamente. Eu comecei no mês que eu faria 14 anos, inspirado aí na medalha olímpica de ouro do Aurélio Miguel um ano antes, em Seul, a primeira do judô brasileiro de ouro. E no fato do técnico dele, daquela equipe olímpica, ser professor da escolinha que meu irmão fazia judô, o Geraldo Bernardi, e também por uma coisa curiosa, né? Eu tinha trocado de escola, no primeiro dia de aula eu tinha brigado, tinha apanhado, depois descobri que o garoto que eu apanhei era meio que o garoto que apanhava da turma toda. Eu acabei substituindo ele imediatamente e também entrei achando que eu, aprendendo judô, eu ia me defender, aquela coisa toda. Mas é o que aconteceu comigo, é o que acontece normalmente com quem faz judô. Acaba ganhando autoestima, autoconfiança, nunca mais briguei, fui amigo de todo mundo e acabei seguindo esse caminho olímpico até pelas circunstâncias, né? O meu técnico, ele era um técnico com experiência, né? É professor da escolinha, né? Ele tinha experiência de 4 Olimpíadas, então ele tinha toda essa preocupação, assim, né? De identificação, de identificar talentos, assim, precocemente. Ele sempre me estimulou. Acabei levando mais a sério, treinando bastante. 5 anos depois eu estava na faixa preta e indo para o meu primeiro Mundial adulto, competindo já pela seleção principal.
Uhum. Flávio, esse ano a gente tem Olimpíadas aqui no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco da expectativa. O que você acha que o Brasil vai conquistar? A gente tem os nomes da Sara Menezes, da Maria Portela, do Thiago Camilo.
O Brasil tem essa responsabilidade boa, né? De sempre ter que trazer medalha em Olimpíadas. É a única modalidade que traz medalhas olímpicas consecutivamente desde Los Angeles, em 84, em todas as Olimpíadas. É o esporte número 1 em número de medalhas, são 19 medalhas. E esse ano, certamente, não passaremos em branco. A gente tem uma missão difícil, né, que é de conseguir o melhor resultado da história do Brasil, pelo menos é o que a gente vem sonhando. Na última Olimpíada em Londres, foram 4 medalhas. Em número de medalhas, foi o maior número de medalhas numa única edição. E o sonho seria conquistar um número maior do que isso. São 14 categorias em disputa, então 5 medalhas seria espetacular. A gente tem uma preocupação em função dos últimos resultados. O Brasil, depois de Londres, em 2013, no Mundial, teve 6 medalhas, foi a melhor participação da história. Em 2014, 4. Em 2015, 2. Então a gente foi caindo em performance, em desempenho. Mas acho que é tempo de ligar um alerta e atletas que não estavam indo bem voltaram aí bem. A Mayra Aguiar, a Rafaela Silva, a Sara Menezes, atletas que já ganharam mundiais, olimpíadas, que não iam bem, não estavam indo bem, já voltaram a ter bons resultados e voltam a figurar entre os favoritos das suas categorias, das favoritas. Então acho que 4, 5 medalhas é um resultado assim, muito bom e bastante factível. É o que eu estou contando e torcendo.
Tomara, a gente torce. Flávio,
e as meninas, né, sempre, acho que talvez essa seja a consagração aí do judô feminino. Pela primeira vez, deve conseguir um número maior de medalhas olímpicas do que o masculino numa Olimpíada. Em Londres foram 2 para as meninas, né, com a Mayra e com a Sara, e 2 para os meninos, com o Rafael Silva e com o Felipe Kitaidai. Nessa Olimpíada, as meninas devem superar os meninos em número de medalhas.
Uhum. E o fato dos jogos serem aqui no país, Flávio, como que você acha que isso aumenta de forma... A gente sabe que aumenta a expectativa, né, de ser medalhista na competição aqui no país, mas isso também corre o risco de ter uma pressão maior e de forma negativa nos atletas?
O Brasil tem um trauma esportivo, né, de eventos em casa, especialmente pelo futebol, né? Aliás, acho que quase que unicamente, né, pela final de 50 contra o Uruguai, né, no Maracanã, e pelo 7-1 contra a Alemanha agora na Copa do Mundo de 2014. O judô saiu muito bem quando competiu em casa. Os dois mundiais realizados, os dois últimos mundiais realizados no Brasil, em 2007 no Rio e 2013 no Rio, o Brasil teve o melhor resultado. No primeiro, em qualidade de medalhas, foram 3 ouros e 1 bronze. E no segundo, em 2013, em quantidade de medalhas, foram 6 medalhas. Então o Brasil passou bem nesse teste de competir em casa. A gente teve agora a Copa do Mundo de Ginástica, o Zanetti ganhando, a Dani indo bem, a Dani Poli. Então acho que o Brasil, no esporte olímpico, talvez por ser uma pressão diferente, né? Uma pressão com uma cobrança mais humana do que o futebol, né? Acho que no futebol a gente tem uma pressão muito mais agressiva, que atrapalha mais, assim. O Brasil tem aquela obrigação de, se não ganhar no futebol, se ficar em segunda, como se tivesse fracassado. E no esporte olímpico eu acho que é diferente. Acho que as pessoas têm fazem uma torcida mais saudável. E os atletas sentem mais força e apoio do que uma pressão negativa. Eu acho que vai contar muito a favor a gente competir em casa em 2016.
Tomara. Ô Flávio, desde 2003 você tem e o Instituto Reação. O que que te motivou a criar um instituto e como que você enxerga o papel social do atleta?
O Reação, a gente fundou em 2003, de fato eu comecei em 2000 como professor voluntário num projeto social na Rocinha, dando aulas de judô, e fui percebendo aos poucos que o esporte tinha uma força muito maior do que eu imaginava, né? Como ferramenta educacional, de transformação, tudo mais. Descobri de uma forma violenta, né? Acho que tive certeza, pelo menos de uma forma violenta, um aluno nosso foi assassinado e no enterro, antes de fecharem o caixão, outro aluno nosso colocou uma camisa do Reação no peito dele. E aquela foi uma Reação, o nome do nosso instituto, né? Foi uma imagem muito marcante, assim, muito dura, mas ao mesmo tempo de reflexão, né? De perceber que a gente tinha encontrado uma ferramenta poderosa para trabalhar pertencimento, autoestima, tudo aquilo que muitos jovens acabam encontrando no tráfico, né, em outros caminhos. A Reação, a partir dali, foi crescendo. Hoje são 6 polos espalhados pelo Rio de Janeiro. A gente tem um pouco mais de 1.200 alunos, 3 programas. O programa Escola de Judô e Artes Marciais, que a gente tem judô, jiu-jitsu e uma formação de valores dentro do tatame. O programa de educação, que funciona com oficinas pedagógicas na Rocinha, e com a intervenção na formação de valores em todos os polos, e o programa Olímpico, que é um programa que dá muita satisfação, que é um programa de formação de atletas de ponta, né? A gente tem a primeira campeã mundial do judô brasileiro, é uma atleta do Reação, a Rafaela Silva. Nas Olimpíadas a gente tem o Vitor Penalber e a Rafaela Silva já classificados, e a gente está em busca aí de uma medalha olímpica pelo Reação também. E tem 2 congoleses, né, refugiados, treinando conosco, que possivelmente farão parte aí da primeira equipe da história olímpica de refugiados, que também treinam conosco. Então, a gente deve ter um grupo bom de representantes aí nas Olimpíadas. E o mais legal é que essa garotada, esses atletas que chegam nas seleções brasileiras, em Olimpíadas e Mundiais, eles reforçam a nossa mensagem de que passado não é destino, que a gente pode e deve sonhar grande. E fica muito mais fácil trabalhar com a base, né, com a nossa garotada. Não só motivando cada uma das crianças a sonharem com um caminho olímpico, mas também com outros caminhos, né, que dependam fora do esporte, mas que dependam daqueles valores que a gente tem lá dentro do tatame, né? Coragem, determinação, humildade, disciplina.
Pois é. Flávio, vocês usam muito o termo se tornar a faixa preta dentro e fora do tatame, né? Isso tem a ver com os valores que vocês passam na Reação.
A nossa missão é essa, né? Formar cidadãos, e a gente fala que um cidadão, no nosso caso, né, a nossa modalidade é arte marcial, é uma faixa preta, né, a analogia que a gente faz fora do tatame. Então, supomos que quando a cada escurecer da faixa, né, a gente vai passando de faixa, escurecendo a faixa até chegar na faixa preta, branca, azul, amarela, laranja, verde, roxo, marrom e preto, a gente vai evoluindo também como pessoa, que foi a missão do criador do judô, o Jigoro Kano, quando ele formou, quando ele idealizou o judô. A ideia era que fosse um caminho de vida, né? Que fosse uma arte marcial que desenvolvesse não só a parte técnica, mas a parte espiritual também do praticante. Então, essa é a ideia, que a cada faixa que a gente passa, a gente se torne uma pessoa melhor fora do tatame também.
Flávio, há pessoas que passaram pelo Instituto como assistidas e hoje já retornam ao projeto, né, para dar aulas e para prestar outros serviços.
A gente tem um número considerável aí de funcionários hoje do Reação e de voluntários também, né, que foram alunos e hoje são professores ou participam de alguma forma como voluntários na parte de educação, na parte de... A ideia é que a gente tenha essa retroalimentação também com os próprios alunos.
Bacana. E Flávio, o Reação está na comunidade da Rocinha, Cidade de Deus e outras 4 comunidades. Como que vocês escolheram? Por que foram essas as comunidades escolhidas?
Acho que não teve nenhuma grande... Estou tentando lembrar aqui. A Rocinha, na verdade, foi uma oportunidade, um projeto social que ia começar. E comigo, né, eu comecei dando aula lá. E a gente acabou se envolvendo muito com a garotada e acabou que é o que acontece, né? Você vai criando uma família em cada lugar que você começa a fazer as aulas, né? Na Pequena Cruzada era uma escola com semi-pensionato que a gente começou a apoiar e funcionou. Na Cidade de Deus, na verdade, hoje é na Estácio, que é uma parceira nossa, a Universidade Estácio. Eles cederam lá um espaço incrível pra gente, mas como é perto da Cidade de Deus, a gente tem boa parte dos alunos de lá, a gente acabou chamando de novo no CDD. Deodoro era uma associação de moradores que foram super proativos na época que a gente começou. O Degás é uma unidade nova nossa, a gente está apoiando, está um projeto que é inovador pra gente, a gente funciona, é uma unidade socioeducativa, né? A gente trabalha com 120 menores infratores. E em Deodoro é onde tem a Vila Militar, é um espaço onde vai ter Olimpíada, então tem um espaço filho lá. Cada polo tem uma história diferente.
Uhum. Flávio, o Instituto tem uns atletas que já se destacam, né? Como o David Moura, a Rafaela e a Raquel Silva. O que é que isso significa para vocês? Verem essas pessoas que começaram ali, que tiveram todo o apoio do Instituto, que se dedicaram ao aprendizado e que agora estão conseguindo conquistar o espaço e fazer o nome delas?
A ideia do alto rendimento no Reação sempre foi estratégica. Desde o primeiro dia de aula, a gente sabia que o potencial que a gente ia estar lidando era incrível, né? Um projeto de formação de atletas, ele precisa de escala. E a gente tem escala, a gente trabalha com, tem mais de 1.000 alunos, então fica mais fácil você conseguir detectar talentos e lapidar, desenvolver e lapidar. E o Geraldo Bernard, que é o coordenador desse programa, ele é um cara incrível, ele tem experiência de 4 Olimpíadas, já assistiu muita coisa, já viveu muita coisa no judô, então com ele fica tudo muito mais fácil. E ele é o responsável por essa missão aí de perceber, de detectar, ele fez isso comigo e ele faz isso de forma... muito, acho que magnífica. A gente tem atletas representando as seleções brasileiras em todas as faixas etárias, desde a garotada mais nova, de 13, 14, até os adultos. Isso significa a gente sempre viajando o mundo, sempre trazendo experiência de mundo, um olhar muito mais amplo do que somos, né, através do esporte para todos os outros garotos. E acho que o grande divisor, assim, para a gente foi quando a Rafaela foi campeã mundial em 2013. O Brasil nunca tinha ganha uma medalha mundial com uma mulher, foi a primeira, aquilo foi muito marcante e elevou a autoestima de todo mundo, né? E todo mundo hoje tem essa, não tem mais aquele discurso, quando a gente contava, falava para eles que eles eram capazes de transformar o mundo, o próprio mundo, o mundo dos outros, assim, tudo. Eles se comparavam muito a mim, por exemplo, que tinha essa relação com bons resultados em competições, com os outros professores, mas eles justificavam, vocês tiveram uma história diferente da nossa. Quando a gente começou a formar os nossos campeões dentro do Reação, esse discurso caiu e hoje ficou tudo muito mais fácil. Uma coisa legal também do programa olímpico nosso é um programa misturado, é um programa que não contempla só jovens de baixa renda. A gente tem... ali a renda não importa, o que importa é a vontade, a determinação, a qualidade técnica. Então a gente tem na Olimpíada, por exemplo, 2 classificados já. A Rafaela Silva, que vem de uma situação mais de vulnerabilidade social, e o Vitor Senauer, que tem uma condição muito boa. O Davi Moura está tentando a vaga agora também, está no processo final para tentativa de vaga. É um atleta de Cuiabá que vem treinar, competir com a gente, dando a maior força para a garotada. Então a Reação hoje acaba atraindo muita gente de fora. Sara Menezes, campeã olímpica, embora não compita pelo Reação, como a Erika Miranda, também vice-campeã mundial, as duas na Olimpíada, o Charles Chibana também na Olimpíada. Eles vieram treinar no Rio nessa reta final para a Olimpíada, no Reação, pelo nível técnico do Reação. Então é motivo assim, de muito orgulho para os nossos alunos, os nossos atletas, né, perceberem aí como ficaram bem, como ficaram respeitados, né, no Brasil. Atletas do mundo todo vêm para cá. Agora na Olimpíada, a França vai treinar no Reação, o Canadá vai treinar no Reação, outras equipes já conversaram conosco. Então é um lugar assim de portas abertas e sempre muito procurado por conta do nível técnico dos atletas.
Muito bacana, Flávio. É, já são 13 anos, né, do Instituto Reação, e isso, todos os resultados que vocês têm mostra que você teve um time muito forte que andou junto com você, né, de voluntários, de profissionais, dos próprios alunos. É, e outras pessoas que queiram colaborar com o projeto, como que podem fazer isso? Aí no Rio de Janeiro ou estando em outra cidade?
É, muita gente, eu acho que todo mundo tem muita vontade de fazer algo e muitas vezes não sabe bem o que, né? Acho que primeiro o que a gente aprende assim no terceiro setor, nessa caminhada aí na responsabilidade social, é que a gente é muito mais, tem muito mais poder do que a gente imagina para mudar o mundo, mudar o entorno. Basta dar o primeiro passo, né? No Reação a gente tem o site, que é www.institutoreação.org.br. É um caminho para vocês conhecerem, quem tiver interesse em conhecer um pouco melhor o projeto. E quem morar no Rio e tiver curiosidade de conhecer, é um prazer receber. É só aparecer em um dos polos para conhecer e criar ideias juntos. A gente tem lacunas tão grandes, né, na formação da garotada, que muitas vezes uma habilidade que a pessoa tenha, que nem tenha pensado que ela poderia ser usada, né, num projeto social, ela pode ser muito bem utilizada e às vezes é o que está faltando. Pode ser a tampa da panela de algum programa. Então, acho que o site é um bom começo para começar a conhecer o Reação e visitar. É sempre um prazer. De lá podem sair boas ideias também.
Fica aí o convite, né, para mais pessoas se juntarem ao time do Reação. Flávio, só para finalizar, a gente já conversou um pouco sobre o trabalho nesses anos. Eu queria que você finalizasse para os ouvintes da Rede Nacional de Rádio, falando para você como atleta e como cidadão, qual que é a maior gratificação ou o maior orgulho que você tem do que vocês conquistaram em todos esses anos do Instituto Reação?
O Reação, a gente foi fundado há 13 anos, mas há 16 anos que ele é a melhor parte da minha vida, né? Quando eu comecei a dar aula, antes da gente fundar, fiquei 3 anos ali dando aula. É a melhor parte da minha vida, é um caminho sem volta. A cada dia, cada semana, cada ano que passa, a gente vai aprendendo muito. A gente aprende muito mais do que ensina, sabe? Histórias assim de vida e de superação incríveis. A gente aprende. Eu aprendi muito, né? Aprender a não valorizar tanto os nossos problemas. Às vezes a melhor maneira de cuidar dos nossos problemas é cuidando do problema dos outros. A gente tem uma energia tão legal nessa troca que a gente acaba ficando mais forte e até percebendo que muitas vezes coisas, problemas que a gente acha, que a gente imagina que temos muito grandes, são muito pequenos na verdade, né? E acho que o legado aí do Reação vem sendo essa transformação de vida de muita gente. Eu espero que ela seja passada, né, dos nossos alunos para mais pessoas.
Bom, Flávio, a gente da Rede Nacional de Rádio deseja muito sucesso para o Instituto Reação, para todos os participantes, voluntários, atletas, alunos. E muito obrigada por ter conversado conosco da Rede Nacional de Rádio, Flávio.
Ah, o prazer foi todo meu. Espero que tenhamos conseguido aí, quem sabe, motivar as pessoas a criarem um projeto, a se envolverem em algum projeto social dentro da sua cidade, enfim. Acho que a gente tem que se representar, né? Não precisa esperar que os outros nos representem. A gente pode sempre mudar para melhor as coisas.
Isso mesmo. E para quem quiser apoiar o Instituto Reação, repetindo o site aí que o Flávio deu, institutoreação.org.br. Até o próximo Fora da Quadra.
Muito obrigado. Tchau, tchau.
Fora da Quadra. Fora da Quadra.